falando do Festival Literário de Cascavel, de 2 a 4 de outubro. E para a gente falar um pouquinho desse assunto, recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a Beth Leal, secretária de Comunicação e também secretária de Cultura, e a Denise Farias, bibliotecária, para a gente falar do valor dessa iniciativa, deste festival, valorizando também a literatura aqui na cidade de Cascavel. Beth, bom dia, bem-vinda à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente quando a gente traz boas notícias, né? E esse festival literário, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para a população de Cascavel ter acesso, né, às produções literárias do nosso município, mas também através das empresas que estarão expondo, né, os seus produtos, as suas obras, os seus livros, dar acesso de forma mais facilitada à nossa população ao acervo literário, né? Ou seja, ao todo o conhecimento que pode ser adquirido através dos livros. O livro é sempre um companheiro, né? Sempre tem quem adquire o hábito da leitura, nunca está sozinho, eu costumo dizer, né? Porque você tem sempre um companheiro. No momento que você está ali sem ter muito o que fazer, ou no momento que você reserva mesmo para a leitura, você tem ali uma gama de informações, você consegue ter conteúdos extremamente importantes para a sua vida, que vai te ajudar na forma tanto pessoalmente quanto profissional. E o FLIC, a segunda edição, né, que acontece aqui em Cascavel, nós queremos dar a ele toda a importância que ele merece, porque faz parte do programa de governo do prefeito Renato Silva incentivar a cultura, e eu sempre tenho dito em todas as suas vertentes, e a literatura é uma área muito importante da nossa formação cultural. E claro que para falar disso, eu não podia estar aqui sozinha, né? Eu sempre costumo dizer que a gente não trabalha sozinho. Eu estou chegando à Secretaria de Cultura. Todo um trabalho já vinha sendo organizado pela equipe da Secretaria, especialmente no caso do FLIC, pela Biblioteca Pública, a equipe da Biblioteca. Então a Denise, que está aqui comigo hoje, vai falar um pouquinho mais, né, da importância desse evento, de como ele vai acontecer, da nossa programação. Teremos convidados externos para estar conosco aqui, falando das suas produções, lançando as suas obras, e também nossos produtores, autores, escritores cascavelenses, que também estarão conosco nesses 3 dias, onde a literatura vai estar, principalmente no espaço da Biblioteca Pública, atraindo, né, a população e convidando a todos para participarem desse momento tão importante, Marcelo.
Denise, qual é a importância desse evento, principalmente num contexto em que, infelizmente, os brasileiros estão lendo cada vez menos? Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, muito obrigada, Marcelo. Bom, o FLIC sempre foi um sonho nosso, né? Que a gente pudesse ter um evento onde a gente tivesse os olhares todos da nossa cidade voltados para a literatura, né? E nesse momento, cada vez mais importante a gente ter esse olhar, né? Normalmente a gente tem muito esse trabalho da literatura voltado para o público infantil, né? Nas escolas se fala muito, mas a gente quer que a cidade inteira olhe para a literatura e entenda o quanto que é importante a gente ter a leitura ao nosso lado, né? E como que ela pode ser um momento também de lazer, de prazer para cada pessoa, né? A biblioteca pública, ela tem também essa missão, além de disseminar essa literatura, informação, conhecimento, mas também o lazer através da literatura. Então, esses 3 dias, a gente quer celebrar a literatura cascavelense também, né? E trazer grandes nomes da literatura para a gente poder ter esse olhar, né, para a literatura durante esses 3 dias aí de festival.
Isso, a gente já vai falar um pouquinho da programação do festival e sobre como empresários e escritores podem se inscrever para participar, mas aproveitando que tocamos nesse assunto, estamos falando da Biblioteca Pública Municipal aqui de Cascavel, conta um pouquinho para a gente qual é o principal público que passa ali pela biblioteca, se é um público escolar, se é um público mais experiente, mais idoso, ou até mesmo ali o público da meia-idade, porque tem pessoas que, infelizmente, nem sabem que o município tem uma biblioteca pública à disposição.
Ano passado nós comemoramos 60 anos de biblioteca, né? E durante esse tempo o público certamente mudou. A forma como as pessoas estudam mudou completamente, né? E o público da biblioteca também foi mudando durante esse tempo, né? A gente Muita gente se lembra, né? Ah, na minha adolescência, lá nos anos 90, quando eu estudava, a gente ia em grupos para a biblioteca fazer grandes trabalhos e tudo mais. Hoje em dia é um pouquinho diferente, né? Esse público do ensino fundamental, ensino médio, geralmente não faz mais esses trabalhos como na nossa geração, em que a gente ia atrás de uma enciclopédia, por exemplo, né? Hoje tudo no o Google te oferece de uma forma muito mais fácil.
Eu peguei essa época ainda.
Então, hoje em dia a gente tem um estudante um pouco mais direcionado, aquele que tem, por exemplo, os concurseiros, o pessoal que está estudando para a OAB, por exemplo, para vestibulares, para Enem, geralmente é esse público um pouco mais focado que a gente vê estudando nas mesas da biblioteca. Porém, acredito que o nosso público maior é aquele que entra na biblioteca, pega o livro e vai ler em casa, né? Que é o que gosta da literatura, que vai ler um romance, uma poesia, ou mesmo os infantos juvenis, né? Que estão sempre lá no nosso top 10 dos mais emprestados, né? Então, o nosso público, ele varia de idade. A maioria tem esse foco, né? A leitura pelo lazer, levar um livro de literatura para casa. Mas temos também os estudantes que ficam por lá. Não são mais esses estudantes do ensino médio, mas é um estudante um pouco mais direcionado, né? Que traz o seu próprio material, utiliza também o nosso, porque hoje em dia, né, a gente estuda nas duas formatos juntos, né? No papel e também nas telas, né?
Beth, qual é a importância da literatura, principalmente a literatura cascavelense, para contar um pouco a história da nossa cidade, do nosso povo, da nossa região?
Sem dúvida nenhuma, acho que a gente conhecer, né, o que é produzido pelos nossos escritores, né, pelas pessoas que fazem questão de se dedicar a contar a nossa história, também a contar os romances, né, da sua vida. Esses dias participei do lançamento de dois novos livros, um com a professora Terezinha Garbim, aqui quero fazer uma menção, porque ela foi minha professora, Marcelo, lá em Veracruz do Oeste, uma época atrás, quando eu estava no ensino médio, né, que hoje é ensino médio, mas na época era o segundo grau, magistério, e ela é uma pessoa que gosta muito de poesias. Professora Terezinha, então ela já escreveu várias obras falando, né, trazendo a poesia, né, o encanto, a doçura das palavras na poesia. E isso é muito legal, porque a gente vê que a pessoa consegue retratar, né, muitas vezes as suas dores, as suas conquistas, por meio da escrita. Assim como também o lançamento do livro da Ângela, que é numa técnica que para mim foi nova, que é a técnica do haikai, onde você escreve apenas em três linhas, né, muito curtinhas, pequenos versos também, que reflete muita coisa. Mas aquele que conta a história de Cascavel, ontem também estando na biblioteca, uma Graciele, acho que é a autora, estava lá fazendo a entrega de três obras que ela escreveu, uma contando a história do Distrito de São João, por exemplo. Então, se você quer conhecer a história do Distrito de São João, hoje você pode ir na Biblioteca Pública e você vai ter uma obra ali contando. Então, quer dizer, o nosso escritor, né, o nosso autor aqui de Cascavel, ele dá a sua contribuição para a sociedade, garantindo que a gente e as próximas gerações tenham acesso à nossa história, de como nossa cidade se desenvolveu, quais foram as pessoas que estiveram participando diretamente desses momentos. Quando você pergunta sobre a questão da importância, é porque a gente tem que fazer com que a nossa história não morra, né? Que ela se perpetue, para que todos possam continuar contando essas histórias tão importantes de pessoas que por aqui passaram, que aqui vivenciaram e que vai deixar para a gente um legado extremamente importante. E eu sou apaixonada pela leitura, e foi graças à leitura que eu digo, e falei isso já na biblioteca, que inclusive quando cheguei em Cascavel, Marcelo, foi o que me salvou no sentido de ter acesso a materiais para o vestibular, né, para a própria faculdade, porque a gente quando começa a estudar, né, na grande maioria a gente vem do interior, uma família que não tem grandes recursos e você precisa ter, além da condição de se sustentar, ter acesso a esses materiais, a biblioteca pública é um recurso extremamente importante. Então eu usufruí bastante da biblioteca pública de Cascavel há 30 anos atrás, né? Então eu peguei a enciclopédia, a questão dos periódicos, tudo isso, e isso me ajudou muito na minha formação, na aquisição do conhecimento, principalmente, porque é isso que dá condições para que a gente possa continuar se desenvolvendo e buscando novas oportunidades. Então, eu sou muito grata e eu sempre que posso falo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos que a literatura é uma ferramenta importante para a formação pessoal e profissional. Eu sempre digo, escreve bem quem lê, fala bem quem tem o hábito da leitura também. Por quê? Porque a gente vai adquirindo o quê? Conteúdo, né? A gente vai adquirindo vocabulário, nós vamos adquirindo tudo aquilo que é necessário para uma boa comunicação. Assim como você, a própria Denise aqui falando, né? O pessoal que trabalha na biblioteca, mas as pessoas que têm esse hábito, a gente vê que há uma diferença, né? Porque realmente você passa a ter um conjunto de dados que aí, nesse caso, as palavras nos oportuniza a comunicação de uma forma mais facilitada.
Muito bem. E agora a Denise vai explicar para nós como que empresários do setor livreiro, escritores, podem se inscrever para fazer parte do festival.
No festival, a gente está nesse momento com dois editais abertos, né? Abertos para inscrições. No caso dos empresários, que são livreiros, donos de sebo, livrarias, né? Todo esse pessoal que comercializa livros. Então, nós temos um edital aberto para que você possa comercializar dentro do festival. Então, nós vamos ter 3 empresas, né? As melhores classificadas ali dentro dessas inscrições, que vão poder estar com a gente ali comercializando durante esses 3 dias, né? Livros de todas as áreas do conhecimento, né? Mas o nosso foco aqui hoje também é convidar o escritor local, que esse nós temos poucas inscrições por enquanto, e nós temos mais uma semana só dessas inscrições abertas. Então eu convido os escritores de Cascavel, de Toledo, de toda a nossa região, que possam também se inscrever, para que você possa estar lançando e comercializando um livro da sua obra também durante um desses 3 dias do FLIC. Então, para os escritores, nós temos 18 vagas, né? Dentro dessas inscrições, nós vamos selecionar ali, conforme a pontuação que está descrita no edital, os melhores 18, para que possam fazer esse lançamento das suas obras durante o FLIC e também possam comercializar o seu próprio livro ali com toda a comunidade. Então, tanto para os livreiros como para os escritores, vocês podem procurar nas redes sociais da Cultura, arroba Cultura Cascavel, no link da bio, vai te levar para onde você pode tanto acessar o edital, quanto encontrar também esse link para o formulário de inscrição. Qualquer dúvida também que surgir, não conseguir encontrar, pode entrar em contato com a gente ali na Biblioteca Pública, né? Nosso telefone é 3902-1370.
O edital para os escritores estabelece algum critério em relação, por exemplo, ao gênero literário, a obra que vai ser publicada, a temática dessa obra, alguma coisa nesse sentido?
O escritor pode inscrever qualquer obra que ele deseje, né? Que seja uma obra que ele já tenha pronta, né? Para poder comercializar ali durante o festival. E a única diferença ali é a pontuação, né? Dentro das regras ali do edital. Que livros de literatura, né? Romance, poesia, contos, mesmo literatura infantil, ela recebe uma pontuação um pouquinho mais alta. Logo em seguida, os livros de história de Cascavel e da região também pontuam mais do que você ter um livro de uma outra área. Elas também, né, podem ser selecionadas, mas a pontuação mais alta, a preferência são para os livros de literatura.
Beth, me parece que não é só livro aí que vai ter, né, nesse festival, porque algumas atividades em torno disso vão estar acontecendo no dia da programação, não é? Que atividades são essas?
Isso, nós teremos oficinas, workshops, para dar a oportunidade também, né, para as pessoas que estarão visitando o nosso festival, conhecer um pouco mais das produções, de como, por exemplo, fazer charges, né? Nós vamos ter chargistas também presentes, vamos ter ali numa das programações da mesa redonda, pessoas, personalidades que têm essa característica, que vão estar discutindo, falando sobre a importância. Então, várias atividades vão ser desenvolvidas ao longo desses 3 dias, oportunizando que as pessoas tenham a possibilidade de se aproximar mais, né, dessa produção literária nas suas variáveis, para que nós possamos desenvolver cada vez mais aqui em Cascavel esse hábito. Inclusive, nós queremos, já é um desejo da equipe da biblioteca, que a gente consiga nas próximas edições do FLIC ampliar, né, os dias de realização da feira, que a gente se torne, por exemplo, a Feira do Livro de Porto Alegre, né? É uma semana e ali são ruas e ruas de barracas, né? De vendedores, de autores, fazendo seus lançamentos, disponibilizando uma gama grandiosa de obras para todos os gêneros literários, para todos os gêneros e gostos, né? Pela leitura. Então, nós teremos as oficinas e também workshops para que a população possa estar mais próxima dos nossos autores, dos nossos escritores. Teremos mesa redonda, teremos bate-papo, né? Já está programado aí, vou arriscar, né? Acho que vai dar certo, né, Denise? Integrante da Patufu.
Isso, né? A Denise pode falar. O show de abertura, né, do FLIC, vamos abrir com grande estilo na quinta-feira à noite, né? Num show gratuito, ali na rua mesmo da Biblioteca Pública, para quem quiser. Um pocket show com a Fernanda Takai, que é vocalista da banda Patufu, e além de ser cantora, ela também é escritora, né? A Fernanda, ela possui 6 livros publicados, né, entre literatura para adultos e também infanto-juvenil, sendo que uma dessas obras dela é vencedora do Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira, né? Então a Fernanda vem trazer esses dois universos, né, da arte, da música, e também vem conversar um pouco com o público sobre essa carreira dela enquanto escritora também.
E o que é legal, Denise, que essas iniciativas, esses eventos, também é uma possibilidade de dar visibilidade a esses escritores, a esses produtores da literatura, porque muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem que uma pessoa escreve, que escreve poemas, que escreve histórias, que escreve romances ou algum outro gênero literário. Então é a possibilidade também de dar essa visibilidade, de proporcionar essa comercialização. Muitas pessoas, muitos escritores vivem dessa venda dessas obras, desses livros. Então é realmente uma vitrine cultural, uma vitrine literária.
Sim, a gente vai tentar trazer um pouco de várias áreas ali da literatura, né? Além da Fernanda, que também é escritora, a gente também traz o escritor Anderson Novello, que é paranaense, é um escritor que está em muita ascensão no Brasil, né? Ele escreve literatura infantil e algum dos livros dele já está também aprovado para o PNLD, que é aqueles livros que as escolas do Brasil inteiro recebem, né? Os livros de literatura infantil, né? Que são distribuídos entre as escolas. A gente também vai estar trazendo o Rogério Pereira, que é escritor de Curitiba, e que ele tem uma trajetória longa com a literatura. Inclusive, a palestra dele é interessantíssima de se assistir, chama Ler para Viver. Ele conta a trajetória dele enquanto leitor desde a infância. E ele tem uma fala muito, muito bacana, muito divertida para todas as idades. E no sábado a gente quer encerrar, como a Beth falou, com esse universo da ilustração. Então, para quem gosta de quadrinhos, mangá, charges, nós vamos reunir vários artistas desse universo, né? Nós estamos trazendo o Andrei Duarte, que é um dos ilustradores de um cartoon que está muito em alta, né? Um cartoon brasileiro que se chama O Irmão do Jorel. E o Andrei é uma das vozes, né? É a voz do personagem principal, o irmão do Jorel. Então ele vai estar com a gente falando um pouco sobre esse cartoon de tanto sucesso. A gente vai estar trazendo também o Will Leite, que ele também é paranaense, né? Ele faz quadrinhos e tiras na internet já há um bom tempo. Um dos quadrinhos mais conhecidos dele é a Dona Anésia, né? Uma senhora muito mal-humorada, muito engraçada. Então o Will também vai estar trazendo um pouco desse conhecimento dele, mas a gente também vai estar trazendo os artistas de Cascavel para essa conversa, né? Para a gente falar também de como é ser ilustrador em Cascavel. Então o Gustavo Melo, que é um rapaz aqui de Cascavel, que é ilustrador, que desenha mangá, também vai estar trazendo a experiência dele enquanto ilustrador em Cascavel. O Arivonil, que foi durante anos chargista da Gazeta do Paraná, hoje faz parte da nossa equipe na Secult, também vai trazer o conhecimento dele. E também vamos ter o Elias, que vai estar mediando essa mesa redonda, o Elias Neri, que é caricaturista e também é da nossa equipe, né? Então é uma programação bastante extensa, né, com coisas para todas as idades, vamos ter contação de história para as crianças, teatros, oficinas, enfim. E é importante lembrar que logo em seguida que essa programação começar a ser divulgada, a gente também vai estar abrindo para que as pessoas possam se inscrever nessas oficinas e receber um certificado no final do festival.
E o que é legal, como você trouxe a questão do desenho, do cartoon, do Irmão de Jorel, que é um desenho que muitas crianças acompanham, ou o caso da tirinha da Dona Nésia, que é comum nas redes sociais, isso mostra também o quanto a cultura consegue, de alguma maneira, acompanhar essas evoluções no comportamento humano. Hoje, você pode consumir esse conteúdo na internet, nas redes sociais, desde que seja um conteúdo de qualidade, mas também tem essa possibilidade de trazer essas pessoas que estão nesse universo mais digital, acaba também aproximando as pessoas, não é?
Eu costumo dizer que toda leitura é válida, seja ela qual for, seja ela em que formato for. A nossa geração gosta mais do papel, mas o jovem já nem tanto prefere ler na tela. E tá tudo bem, né? A gente precisa poder dialogar com todas essas tecnologias, sendo que o nosso foco principal é o incentivo à leitura, seja o formato que ela estiver.
Isso. Então, para finalizarmos, Beth, deixa o seu convite, né, para os empresários do setor livreiro, também para os escritores de Cascavel. E depois eu vou finalizar com a Denise também para ela convidar não só para essa programação, para se inscrever, mas também para que conheçam a biblioteca.
Fica aqui o nosso convite, né, para quem ainda não se inscreveu, né, especialmente quem ainda tem interesse, né, em trazer as suas obras para comercializar, ou seja, o empresário que trabalha com o ramo livreiro, para que venha, participe, faça a sua inscrição. Né, logo na sequência também o convite para os escritores, e especialmente os nossos escritores cascavelenses, para que possam nessa mostra dar a oportunidade à população de conhecer, né, o trabalho dos nossos escritores. A gente tem muita gente boa aqui em Cascavel e muitas vezes as pessoas não são conhecidas, né? Você busca um livro de um autor de São Paulo, do Rio de Janeiro ou até mesmo estrangeiro e não conhece o escritor que nós temos aqui em Cascavel. Então fica o convite para que eles façam a sua inscrição e possam estar conosco também comercializando seus produtos, comercializando as suas obras para a população de Cascavel.
Denise?
Muito obrigada. A gente convida também toda a população para que conheça a biblioteca pública, né, que está ali na Rua Paraná, bem no centro da cidade. Nós estamos abertos de segunda a sexta, das 8 às 18. É um local fascinante. Eu, particular, sou apaixonada pela biblioteca pública, né? E acredito que todo cidadão de Cascavel deve entrar ali no nosso prédio, lembrando que a biblioteca não tem custo algum, você pode só entrar para conhecer. Se quiser ler ali no espaço da biblioteca, você basta entrar, basta que a porta esteja aberta, entre e nos conheça, né? Se você desejar levar o livro para casa, aí sim a gente pede um pequeno cadastro com seus documentos pessoais. Em poucos minutos você faz esse cadastro e já pode levar até 3 livros para ficar em casa por 14 dias. Participar também das nossas ações, projetos, né? Então, convido todo mundo a conhecer a Biblioteca Pública de Cascavel.
Isso. E só para reforçar que em breve a programação oficial será divulgada também com as inscrições das pessoas para as oficinas, não é?
Isso. Eu só gostaria de ressaltar, né, porque a gente tem toda uma trajetória e uma história da biblioteca que leva o nome, né, do Sandálio dos Santos, também um pioneiro. Então, é a Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, para que as pessoas também se familiarizem, né, com a nossa história, que é a biblioteca pública que faz parte da nossa cidade de Cascavel.
Beth, obrigado pela presença.
Nós é que agradecemos, Marcelo.
Denise, obrigado também pela presença.
Muito obrigada.